Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 37. Continuava a sombra da noite a discorrer por diante, enquanto Miguel, sem ter-se a perceber disto, fitava encostado e imóvel, aos varões o jardim, a claridade colorida e alegre das vidraças de Rosalina, cujo aspecto festivo contrastava com o sombrio das grades negras e lustrosas do cárcere interior do seu espírito. Ignorado, corria-lhe em silêncio dos olhos o pranto morno e cubioso. Por que chorava ele, tão bom e generoso, ao contemplar a fornosa opulência da sua querida amiga? Não a desejava por acaso feliz. Não queria para ela todos os bens da terra e todas as bençãos do céu. Mas é que no meio da opulência da quem orgulhoso viver se haveriam de humilhar a singela blusa e a rabeca o artista. Desgraçado, chorava porque era moço, porque não tinha vivido bastante para saber a vida é uma enorme decepção. Chorava porque Rosalina era o seu primeiro amor. E o primeiro amor dor do homem é fentão selvagem e feroz como deve ter sido do primeiro homem da natureza. Chorava porque a estrela que o conduzia na existência tingia-se de cores mundanas, em perda do celeste azul do seu florescer. Era aquele chorar de Miguel um carpir triste e desesperançado sobre dois túmulos ainda mais tristes, sobre o de Rosalina e sobre o seu. Porventura menos valioso que o dela, era chorar sobre o túmulo das recordações e sobre o das esperanças, o passado e o futuro, o nada e o nada. E que mais é o nosso viver nesta espécie de mundo, senão uma ilusão entre dois nadas, o presente e o futuro. Dois nadas insondáveis e obscuros que fecham uma hipótese chamada presente. Ontem, saudades nebulosas, hoje, mentiras e esterilidades, amanhã, sonhos mal contornados. Eis a vida. E assim cismava Melwin com o companheiro, sem lidar pela indiferença, continuava a papaguear. Agora sentão. Não seria eu capaz de morar aqui, nem que me cobrissem de ouro. Meter-me com os demos de almas penadas que... Nisto avivou-se e repente aqui a luz do quarto de Rosalina. Miguel endireitou-se todo como uma cobra e prestou atenção. Sombra da noite calou-se de todo e ficou também a olhar para a janela iluminada, dizendo baixinho, depois de algum silêncio. Entrou para o quarto. Miguel chegou-se dele e disse-lhe imperiosamente. Deixe-me soivar e esperar-me na tasca. Leve consigo o castor e tome dinheiro para o que for necessário. Sombra da noite retirou-se silenciosamente. O artista continuou imóvel e abstrato a fitar a janela, depois, como se quisesse falar à claridade risonha e colorida que de lá vinha, ergueu inspirado o arco, colou com frenesia a rabeca ao ombro, e os sons encantados com que dantes comovera a sua amada, rebentaram plangentes e harmoniosos, como um coro de beijos e suspiros, soluçando pelos anjos. Estaria ela no quarto? Fava, com efeito, pois essa era a noite, justamente a mesma em que Rosalina, concertada com o cavalheiro de bigodes pretos, abandonava os salões da dança, para refugiar-se voluptuosamente extenuada nos seus aposentos, e a ouvira o murmurar choroso de uma harmonia esquisita e conhecida. Era essas uma noite, mesma era também a música, a rabeca mesma. Mesmos o arco, o artista, o braço, a inspiração, só Rosalina. Só ela não era a mesma, que dante se arrebentava com aquela música bela, inocente como o amor de duas crianças.